Apocalipse 5, nós temos a coroação de Jesus. Como a gente viu domingo passado, nós tivemos João subindo em espírito, né, até o céu, tendo uma visão ali e descrevendo ela para nós. Nós falamos na semana passada que o capítulo 4 exalta o atributo criador de Deus. Nesse capítulo 5, vai exaltar o atributo redentor de Deus e na pessoa de Jesus, na pessoa do Cordeiro. Tá? Todos aqui têm uma noção do porquê que Jesus é chamado do Cordeiro? Vocês lembram das passagens do Velho Testamento que apontam para isso, né? Toda a lei judaica estava a ideia embutida do sacrifício de um cordeiro inocente em favor do pecador, para que então Deus pudesse aceitar esse pecador. E portanto, essa imagem, essa ideia do Velho Testamento, logicamente, ela ganha total clareza, total luz, digamos assim, no Novo Testamento. A gente sempre fala que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. E portanto, no Velho Testamento, essa revelação, ela era ainda com pouca luz, ela era pouco focada, a câmera estava meio desfocada, mas conforme o tempo vai passando, essa revelação vai se tornando cada vez mais clara, até que no Novo Testamento, essa luz, o holofote se acende de vez, ele deixa de estar aquecendo e ele acende de vez. Então a gente consegue ver claramente o que estava lá e não era possível ver claramente. E é por isso que João Batista, quando avista Jesus, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, então, estava nos levando a perceber que aquilo que Deus estava revelando desde o Velho Testamento, de maneira bem lenta, de maneira progressiva, agora no Novo Testamento ela está clara, e muito clara para todos nós. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para morrer em favor do pecador que não merecia, tá? Eis ali o inocente que vai sofrer em nosso lugar. E foi isso que aconteceu. E aqui no capítulo 5 a gente vai ver a exaltação e a coroação desse Cordeiro, tá? Toda a descrição do capítulo 4, da criação toda, a representação de toda a criação, adorando nos céus o Deus que criou, né, o Deus Criador. Aqui no capítulo 4, aqui no capítulo 5, então, toda aquela imagem do capítulo 4 vai convergir para essa imagem e descrição do capítulo 5. Tá? É a mesma visão que João teve, ela está só caminhando. Né? Então, a gente vai olhar o capítulo 5 e a gente vai fazer uma leitura um pouco diferente do que a gente costuma fazer. A gente vai trabalhar versículo 1 e depois versículo 2 a 4, a gente vai parar, vai ler do versículo 5 ao 14 e depois a gente vai voltar para trabalhar esses versículos, tá? Então, Apocalipse 5, versículo 1, vai dizer: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Bom, talvez você tenha uma versão diferente, então não está escrito livro em forma de rolo, né? Mas aqui na NVI ele usa essa expressão porque a ideia é que é um pergaminho. E um pergaminho é um estilo de livro que era em rolo, né? Ele era enrolado assim como aquele plástico filme que a gente usa hoje, como papel alumínio, tal, tal, tal. Então, essa é a ideia aqui. Então João, ele olha e vê na mão daquele que está sentado no trono, que a gente viu semana passada, que é o próprio Deus, o Pai. Ele vê na mão do Pai, então, um livro escrito de ambos os lados. Em outras palavras, o que o João está dizendo é que não havia mais o que ser escrito nele. Já estava ali decretado, já estava completo esse livro. A ideia é que o pergaminho, como era um material não tão simples de usar ou de achar, como a gente pega, Uma folha de sulfite, você vai no mercado, compra, escreve o que você quiser, digita, faz o que você quiser com ela. Não, naquela época não era tão simples assim, não era tão barato assim. E, portanto, o pergaminho ele era utilizado à exaustão. Você não escrevia só numa página e daí virava e começava na outra. Não, você escrevia frente e verso, tudo que pudesse ali, porque é um produto, digamos assim, não raro, mas um produto caro, um produto que não pode ser desperdiçado. Tá? Então, João está dizendo que o pai tinha em suas mãos esse livro, que esse livro já estava completo. Quando ele fala que ele tinha a sua mão direita, ele está indicando a ideia de poder, de autoridade, de ação produtiva. Lembre-se sempre disso na Bíblia, quando a gente pensa em mão direita, teve uma história de Jesus curando um homem que tinha a mão mirrada, a mão inutilizada, digamos assim. E ali diz que é a mão direita. A ideia que o evangelista nos transmite é que ele era inútil, porque a mão direita é a mão que denota poder, autoridade, força produtiva. E, portanto, a ideia do evangelista é Jesus transformou a vida desse homem de um homem inútil para alguém muito útil. Né? Ele deu significado, ele deu a vida para esse homem. Embora não tenha ressuscitado, deu vida para esse homem. Tá? O livro, então, estava completo. Os decretos da Trindade já estavam escritos e estavam selados com 7 selos. O pergaminho, via de regra, ele era selado para que não se deteriorasse, para que a qualidade dele se mantivesse. Ou seja, aquele rolo todo, como isso, era selado, era colocado um lacre para que ele não ficasse abrindo, se desfazendo, os escritos não estivessem ali sujando e tudo mais. Então, era usado o selo. No caso, esse tinha 7 selos. Estava querendo dizer que ele era completamente lacrado. 7, completo, né? Plenitude, tal, tal, tal. Então, ele era completamente lacrado. Versículo 2 ao 4, vai dizer assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Bom, ninguém era digno de abrir o livro. Não havia na criação ninguém capaz de se apresentar como digno de abrir esse livro. E João, diante disso, ele se desespera. Ele começa a chorar. Me faz lembrar do desespero do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo, discorrendo ou refletindo sobre a natureza humana, sobre a nossa queda, sobre o fato de que o pecado nos afetou, ele então chega num ponto de ápice de angústia e diz: quem nos libertará do corpo dessa morte? E depois ele vai responder que é Jesus, aquele que venceu por nós. Então, aqui João, ele vê esse livro na mão daquele que está sentado no trono, mas ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém poderia acessar esse livro. E então ele se desespera num choro, num pranto angustiante. E a pergunta é: mas por que aquele que estava com o livro nas mãos não abria? Ou seja, por que o Criador, o Eterno, que tinha o livro na mão, por que ele não abria esse livro? E talvez a resposta é graça. Porque se o Eterno abre os livros da história, que está em suas mãos, sem um mediador, só pode derramar juízo sobre nós. Mas o texto vai apontar para nós que houve um mediador para abrir esse livro. E porque houve esse mediador, agora a história que vai ser desenrolada não é mais uma história única e exclusivamente de punição, de juízo, mas é uma história permeada pela graça. Por que é permeado pela graça? Porque o Cordeiro pagou o preço do juízo e agora nós podemos experimentar da graça. Então, alguém acertadamente disse: sem o Cordeiro, teríamos que fazer como João, teríamos que chorar. Mas porque temos o Cordeiro, nós poderemos cantar. Esse vai ser o pano, a realidade desse capítulo, a descrição dessa visão. Então, versículo 5, a gente entra aí e eu vou ler do versículo 5 ao 14, depois a gente volta trabalhando o texto. Então, versículo 5, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o Cordeiro, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os sete selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Bom, eu fiz questão de ler versículo 5 ao 14, para depois a gente trabalhar o texto, porque nós temos aqui, do versículo 5 ao 14, o formato de uma investidura real. Ou seja, no mundo antigo, essa era a forma como um novo rei era coroado, era investido de autoridade, era colocado sobre ele a capa real. Então, nós temos claramente isso acontecendo aqui do versículo 5 ao 14. No versículo 5, nós temos a exaltação desse novo rei. Do versículo 6 e 7, nós temos a transferência de poder, a passagem de bastão acontecendo. E do versículo 8 ao 14, nós temos a apresentação desse novo soberano diante de todos para receber a homenagem dos seus súditos. Essa é a visão que João está tendo. Foi isso que ele transmitiu para nós, é isso que nós vamos ver com um pouquinho de detalhes. E ele é um texto riquíssimo de detalhes, mas, como eu disse, o tempo não nos permite trabalhar todos esses detalhes. Será que precisa?
Ah,
tá tudo bem? Não, falo da câmera. Então vamos lá, versículo 5 vai dizer que um dos anciãos disse para João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Bom, João então vê que o Messias venceu, porque quando ele usa a expressão raiz ou leão da tribo de Judá e raiz de Davi, ele está fazendo eco a Gênesis, quando a Judá, uma das 12 tribos, o patriarca de uma das 12 tribos, recebe a bênção de não ter o cedro, ou seja, o poder de julgamento, se ausentando dele. Em outras palavras, Judá recebeu a promessa de que da tribo dele permaneceria para sempre o poder de julgar. Bom, a tribo de Judá sempre foi oriunda delas os reis que veio julgando Israel. Mas quando foi para o último exílio, que eles foram levados cativos, ali acabou-se a dinastia de Judá. O reinado de Judá acabou ali. Teoricamente, a promessa tinha falhado. Teoricamente, tinha acabado a promessa. Mas não, havia uma raiz. Havia um tronco podado com uma raiz para baixo da terra. A raiz da tribo de Judá. E essa raiz agora estava saindo para fora. Essa raiz agora tinha formado de novo um tronco poderoso, que era o próprio Cordeiro. Ele estava lá embaixo, ele estava sumido. Para eles, humanamente, Judá tinha perdido o poder de julgar, mas na verdade, ela continuava ali. E vem o Cordeiro e ganha autoridade para julgar para todo sempre. E a gente vai ver isso acontecendo sistematicamente daqui para frente em Apocalipse, tá? Então, haveria muita coisa para a gente ver sobre a questão do leão da tribo de Judá e sobre a questão da raiz de Davi. Mas eu queria focar no fato de que o ancião declarou que o cordeiro, que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu. No versículo 5 tem esse ancião dizendo sobre o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Essa declaração de vitória é a declaração que é feita para um rei quando ele é vitorioso na batalha, tá? Versículo 6, então. Embora João tenha ouvido do ancião que estava ali o que era digno de abrir, porque era o leão da tribo de Judá, quando João se vira ou se gira o seu olhar para esse que era digno, o que ele vê não é um leão. Veja, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então veja a diferença. Os anciãos estavam ali e um deles declarou que o leão da tribo de Judá tinha vencido. Quando João se gira, ele vê, não a figura de um leão, mas de um cordeiro. Por que que ele vê a figura de um cordeiro? Porque o leão é aquele que reina, e o cordeiro é aquele que se entregou. Nós vamos ter esses dois aspectos agora, a partir de agora, ou via de regra no Apocalipse, a gente tem esses dois aspectos de Jesus. Ele é sim aquele que reina, aquele que é o rei de todos, o rei soberano, o rei dos reis. Todavia, ao mesmo tempo, ele é aquele que se entregou voluntariamente para resgatar um povo, para comprar um povo para si. E portanto, tem esses dois aspectos, que também apontam para outras duas realidades, para a realidade da humanidade de Cristo. Um cordeiro que foi morto, humanidade, mas aquele que vive para todo sempre, aquele que é digno, aquele que governa para toda a eternidade. E portanto, essa ambiguidade está sempre ali também. Logicamente, isso para nós talvez seja muito claro, lógico, velho, Jesus é Deus. Mas para quem estava lendo no princípio, ainda precisava ser formada essa ideia, essa consciência de que de fato Jesus era Deus. Mas mais do que isso, você imagine que você é um cristão do primeiro século, do fim do primeiro século, sofrendo perseguição, sofrendo a vergonha de ser levado às arenas, sendo morto, perdendo posição social, perdendo tudo, e agora eis que é anunciado que no céu houve uma coroação. Essa verdadeira, essa eterna, essa que ninguém pode alterar. E que esse Deus eterno agora, como sempre esteve, está desenrolando a história segundo o seu decreto, segundo a sua vontade. Bom, na cruz então, a vitória aconteceu. Lembra que o ancião disse, ele venceu? Bom, a pergunta é, quando ele venceu? Na cruz ele venceu. Porque João, quando vê o que venceu, vê um cordeiro como se tivesse sido morto. Então ele está apontando para a realidade da cruz, onde ele venceu, ele conquistou essa vitória. E a ressurreição evidenciou, obviamente, essa vitória. Então, o que João estava vendo, essa visão de João, era um evento passado para João. Passado para os ouvintes do primeiro século, porque já havia acontecido de Jesus morrer na cruz. É passado, obviamente, para nós muito mais, né? Todavia, é uma realidade que permeia a eternidade. Note que esse cordeiro que João avista, ele tinha 7 chifres. Chifre é a ideia de poder, de força. É o animal, né, que tem o chifre. A ideia de chifre, é a palavra chifre no hebraico, aqui nós estamos no grego, obviamente, mas no hebraico, que constitui o Velho Testamento, que é de onde vem a ideia dos chifres, ela significa, ou melhor, a palavra chifre no hebraico é a mesma usada para poder e força. É a mesmíssima palavra. Então, o que diferencia é, se você está falando de um animal, quando você fala chifre, você usa essa palavra, você pensa em chifre. Quando você está falando de uma pessoa, você pensa em poder, autoridade, força. E, portanto, quando diz ele tinha 7 chifres, o que o João está dizendo para os ouvintes é ele tinha todo o poder. De novo, essa dupla realidade do Cristo. Ele é o cordeiro que é morto, mas ele é o que tem todo o poder. Tá? E é assim que nós vamos ver Jesus ao longo do Apocalipse com essa dupla realidade. Versículo 7 vai dizer: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Bom, ele se aproximou e recebeu o livro, a ideia é que ele tomou o livro, é que ele se apresentou ali para pegar o livro confiante, ele tinha autoridade e poder para fazê-lo, ele sabia que era seu direito fazê-lo, porque ele tinha vencido, e ele venceu se entregando na cruz. E é por isso que é tão estranho a mensagem de um evangelho diluído dos nossos dias. É estranho a mensagem de que você vence quando você tem um ótimo emprego. É estranha a mensagem que você vence quando você é curado. É estranha a mensagem que você vence quando você tem prosperidade financeira. É estranha essa mensagem, porque nós não aprendemos assim de Cristo. Nós aprendemos de Cristo que a vitória está em entregar-se, está em doar-se, não está em conquistar no sentido material ou no sentido terreno. Está em ir para além dessa realidade. Está em perceber o propósito, a missão de Deus no mundo e participar dela. Ainda que isso te custe a vida, ainda que isso te custe posição social, ainda que isso te custe tanto. Mas ali está a verdadeira vida. Por isso, talvez, que Jesus tenha dito para nós que aquele que quer ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, esse a ganhará. É essa a realidade do reino do Messias que foi inaugurado. Então, ele pega, ele toma aquele livro, e ao tomar o livro e abrir os selos, o cordeiro passa a ter autoridade para dirigir todo o futuro da história para o seu reino. Em outras palavras, nós vamos ver a abertura desses selos a partir do próximo capítulo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que nesse rolo, nesse livro, estavam os decretos da história. E que quando Jesus, então, ele toma esse livro e ele abre, Jesus está recebendo autoridade para fazer com que essa história se desenrole para o seu reino, para desaguar na sua glória, no seu reino. Eu sei, não é isso que você está vendo hoje. Não é isso que os cristãos do primeiro século estavam vendo claramente. Mas é essa a realidade, ainda que nós não consigamos enxergar plenamente. É nisso que nós confiamos, tá? E a morte e a ressurreição desse Cordeiro vão ser a chave secreta para o significado do desenrolar de toda essa história. Versículo 8, nós temos aqui dito: ao recebê-los, quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bom, aqui nós temos então os quatro seres viventes, como a gente viu na semana passada, representação de toda a criação, e os 24 anciãos, representação provável da igreja. E, portanto, o que o João está vendo é todos, a criação e a igreja, se prostrando diante do Cordeiro. E ele vê então essas taças, que são as orações dos santos. Eu quero te encorajar a partir disso, de que, embora a oração pareça um negócio estranho, porque você está ali, sentado, ajoelhado, enfim, deitado, com os seus olhos fechados ou abertos, quem sabe, falando a alguém que você não está vendo de fato, que você não está tocando de fato. Isso é estranho. Mas a Bíblia nos encoraja, dizendo que, de fato, as nossas orações estão diante do trono de Deus. E você vai dizer: mas Leandro, então por que que eu oro e as coisas não acontecem como eu quero? Ora, porque não é para você que esse reino foi conquistado, foi para ele. Não foi para a sua glória que essas coisas aconteceram, foi para a glória dele. E, portanto, não é para a sua felicidade simplesmente, é para o propósito maior que ele tem na história. E, portanto, eu vou dizer para você que, ainda que ele não responda positivamente a sua oração, você, a partir dela, desfruta de uma bênção especial de ter estado diante do trono de Deus, de ter estado desfrutando de uma maneira gloriosa da sua presença, do seu ouvido. Sabe, a gente vive um tempo em que a gente tem pouca atenção. Por exemplo, os filhos, eu falo isso do meu filho também, às vezes tem pouca atenção minha, porque tem que responder o WhatsApp, tem que resolver um monte de coisa, e ele está falando, você está falando: velho, sossega, né? Eu não quero ficar te ouvindo agora, não é o momento. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Ele tem o olhar, os ouvidos inclinados para nós. E isso é um privilégio. E se você não vê assim, você está vendo errado a oração. É um privilégio poder orar. É um privilégio poder saber que o dono do universo, o Senhor dos senhores, recebe as suas orações no trono da graça. Então, essa adoração da criação e da igreja ao Cordeiro, né, nós vimos aqui no versículo 8, no 9, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. De novo, tribo, língua, povo e nação. Quatro na Bíblia, na linguagem apocalíptica, representa criação. E, portanto, o que está sendo dito é que o Cordeiro comprou, resgatou a criação como um todo, tá? E ele é o único digno de abrir o livro, porque ele comprou, ele morreu para comprar para Deus esses homens, tá? Note você que o sangue de Cristo não comprou a tribo toda, comprou homens de toda a tribo. Não comprou a todos, comprou todos os tipos de homens, não apenas judeus, mas homens de todos os povos. O sangue de Cristo não comprou toda a humanidade, comprou homens de toda raça, tribo, língua e nação, o que é muito diferente. Nós não cremos absolutamente no universalismo, que é a ideia de que Deus vai salvar todos. Não vai. Essa ideia é ridícula à luz das Escrituras. Deus não comprou a todos. Ele comprou a todo tipo de homem. a todo tipo de criação, digamos assim. Não a todo homem, indivíduo. Tá? Versículo 10 vai dizer, aliás, eu não poderia deixar de passar antes no 9 e dizer que sangue precioso. Porque veja, eu posso morrer, posso ser degolado, eu posso levar um tiro, mas o meu sangue não tem valor algum. Não vai resgatar nem a mim mesmo. Né? O salmista vai dizer, quem poderia pagar, fazer o pagamento para o resgate da alma do seu irmão? E a resposta é clara, ninguém, nenhum de nós. Então, ainda que de repente eu vá lá, o carro vai atropelar alguém, o meu filho, e eu empurre ele e seja atropelado em morte, eu salvei o meu filho fisicamente, mas daqui a pouco ele vai morrer. Não resolve, não resgata verdadeiramente. A única coisa capaz de resgatar verdadeiramente é o sangue do Cordeiro, que Ele derramou na cruz para nos comprar para Deus, o Eterno. Versículo 10, tu os constituíste, ou seja, aqueles que foram comprados, foram constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é que nós fomos comprados para o nosso Deus, não para nós mesmos. De modo que se nós pensamos em viver para nós mesmos, e essa é a nossa angústia, nossa luta, não viver assim, porque quando nós fazemos, nós estamos usurpando, tomando para nós algo que não nos pertence mais. Nós somos comprados. Não pertencemos a nós mesmos, mas ao Deus da história. Tá? Mais do que isso, quando ele fala, tu os constituíste reino e sacerdotes, o cara do primeiro século estava muito acostumado, a gente viu nas cartas de Apocalipse, ele estava muito acostumado com essa ideia de Roma estabelecer templos pequenos em várias cidades para adorar o imperador. Lembra que eu falei sobre isso nas cartas das igrejas de Apocalipse? Então, quando o João vê e narra essa descrição, ele está dizendo, bom, lembra que tem uns caras do Império Romano que vão lá e formam esse templo, e eles são responsáveis por vigiar se todos estão indo lá, adorando uma vez ao ano, tal, tal, tal? Bom, saibam vocês que vocês foram constituídos a partir de terem sido comprados reinos sacerdotes. Vocês são aqueles que levam as pessoas a adorarem o Eterno, o Deus que os criou, o verdadeiro rei, não um rei falso como os romanos, como o rei de Roma, o verdadeiro rei. É lógico que a forma de nós fazermos isso não é mais por imposição, ou nunca foi, por imposição como faziam os romanos, mas é a partir de derramar sobre as pessoas a mensagem do Evangelho da Graça. E assim nós nos tornamos partícipes dessa salvação. Nós nos tornamos aqueles que são sacerdotes, que levam eles até Deus. Não no sentido de que eu, como pastor da comunidade local, ou você, como membro, sejamos diferentes. Como se eu sou o sacerdote e você não é. Absolutamente a todos que foram comprados, foi-lhes dado autoridade, foram constituídos sacerdotes. Logo, qualquer um que faz parte da Igreja de Cristo está apto para levar outros a Cristo. Não depende do pastor, não depende do líder, não depende de ninguém. Você tem autoridade constituída para fazer isso, assim como Roma constituía autoridade àqueles sacerdotes dela. Versículo 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. 1. Riqueza. 2. Sabedoria. 3. Força. 4. Honra. 5. Glória. 6. Louvor. 7. Por que 7 atributos? Porque 7 é completo. porque 7 é plenitude. O Cordeiro é digno de receber a plenitude de Deus. Ele é Deus e, portanto, ele recebe todos os atributos. Ele é digno disso, porque ele é Deus como o Pai. Ué. E, portanto, a pergunta que eu faria é possível negar a divindade de Jesus? Quando a gente se depara, às vezes, com pessoas de determinados grupos, como os Testemunhos de Jeová, os Adventistas e tudo mais, eu só posso dizer, cara, vocês entenderam errado quem é Jesus. Não faz sentido pensar que ele não é Deus como Pai. E eles têm uma série de argumentos, mas aqui, no versículo 13, vai ficar claro que não tem como fugir disso. Depois ouvi, versículo 13, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Bom, se no 11 e 12 nós temos, digamos assim, aqueles que estão no céu louvando ao Senhor, parece que aqui no 13, a criação que ainda está ali na terra está sendo convidada e está entoando cânticos de louvor a esse Deus. Veja, eles entoam cânticos de louvor àquele que está assentado no trono, atributo do Deus Criador, a gente viu no capítulo anterior, e aquele que é o Cordeiro, atributo do Deus Redentor. Ora, se eles entoam um cântico e atribuem a esses dois a mesma glória, a pergunta é, como pode alguém dizer que Jesus não é Deus? A glória que é destinada a Deus não pode ser dividida com outrem. E portanto, se esses anjos, se esses, agora a criação, está adorando o Cordeiro que não é Deus, eles estão cometendo um sacrilégio. Mas não é isso que João está narrando. O que o João está narrando é que eles estão conscientes de quem é o Cordeiro e de quem é o Deus Criador, que são Deus, uma realidade, um Deus, em três pessoas é verdade, mas um Deus, e portanto eles os adoram. E aí você vai dizer, mas Lelo, eu só estou vendo dois e não três, né? Onde você encontrou o terceiro aqui? Bom, eu encontrei na descrição que João deu sobre o Cordeiro, que tinha 7 chifres. Lembra que a gente leu? Deixa eu achar aqui de novo. E 7 olhos, versículo 6, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É verdade, o Deus Criador com o Deus Redentor, com o Deus que vai e convence os homens da realidade da Trindade. O Deus que convence os homens de que há um Deus soberano na história. E esse Deus se revela em três pessoas. Eles estão lá sendo adorados. Eles estão lá sendo reverenciados. Negar isso é negar a revelação clara e explícita de Deus. É por isso, obviamente, que esses grupos que eu citei anteriormente nasceram muito tardiamente. Século XVIII. Por quê? Porque estão tão distantes que conseguiram criar uma nova ideia, uma nova doutrina. Mas para aqueles que estavam próximos, não passou pela cabeça essa possibilidade. Não receberam isso como verdade. Então, eles dizem, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Versículo 14. A igreja, então, ou a criação, melhor dizendo, vai dizer amém. E a igreja, ou os anciãos, prostram-se e o adoram. Em outras palavras, o que o João está dizendo para a igreja do primeiro século perseguida é: saibam que houve uma coroação no céu, que essa coroação ela vai se dar na história também, e a história revela a graça e a glória e o poder e a majestade e o louvor desse Deus eterno. Então, eu sei que talvez a história que vocês estão enxergando é uma história de morte, mas saibam que é para a vida. Saibam que vocês foram comprados. saibam que vocês foram constituídos sacerdotes para levar outros à presença de Deus. Saibam que o Deus da história já venceu e Ele revestiu vocês de autoridade para levar as suas angústias, para orarem, para entrarem no trono da graça. Ele revestiu vocês de autoridade para levar pessoas a esse Deus que é digno verdadeiramente de ser adorado e não ao Deus imperador romano. Resumindo então, no capítulo 5 nós temos a razão pela qual Jesus foi coroado nos céus. É porque Ele é o Redentor, é porque Ele se entregou, é porque Ele morreu para comprar um povo. E no capítulo 6, então, nós começaremos a ver as consequências, os desdobramentos a partir disso. Ou seja, a partir dessa morte, ressurreição, desse tomar do livro, então agora nós vamos ver o desdobramento da história acontecendo, permeado por essa realidade da graça de Deus, permeado por essa realidade de que a história está se desenrolando, e continua a se desenrolar, mas que ela desaguará naquilo que João acabou de ver, na exaltação dos seres celestes, de toda a criação e de toda a igreja, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o poder e o louvor. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos assumir a nossa posição nesse processo, anunciando para os homens, que embora essa história parece se desenrolar para o caos, ela está dentro do plano e projeto daquele que venceu e tem autoridade sobre a história. Essa é a nossa missão como sacerdotes que fomos constituídos por Deus. Amém?